Minha gente, durante esse período da pandemia do coronavírus, há grandes desafios aí para a medicina, né? A pandemia está desafiando a saúde no Brasil. E como se não bastasse, nós temos outras doenças que as pessoas têm ligado muito para as rádios para reclamar. E não é diferente aqui na Sociedade News. Há um aumento em algumas regiões da cidade, nos casos também de dengue, de chikungunya e de zika. E em algumas regiões do Brasil isso também tem ocorrido, e de forma, como direi, exponencial. Quer dizer, cresceu além do que se imaginava. Consequentemente, tem ocorrido até mortes. A Covid-19, além de ser uma doença desconhecida e ainda sem vacina, também ainda não conta com tratamento medicamentoso eficaz, ou pelo menos que tenha uma eficácia comprovada. Mas essa não é a única preocupação. O país enfrenta também, como eu disse, mais casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue. E a semelhança dos sintomas da zika, chikungunya, dengue, com relação aos da Covid-19, é um outro alerta. As pessoas ficam com aquela dúvida: eu devo procurar ou não devo procurar o médico? Então, como o assunto é de medicina e o Tanúrio aqui não é do ramo, eu sou um modesto radialista, eu tenho a preocupação e o cuidado de procurar quem é do ramo. Como é o caso aqui da gerente de operações médicas do grupo Vitalmed, doutora Diana Serra, que vai conversar conosco. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa da manhã, doutora Diana Serra, tudo bem? Deixa que a senhora, eu queria que a senhora repetisse o bom dia, porque nós não ouvimos, a linha ainda estava fechada. Bom dia de novo, doutora Diana.
Bom dia, tudo bem?
Agora sim, agora eu ouvi. Vamos começar assim, ó. O cuidado com as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti é um cuidado que deve ocorrer o ano todo. Mas a gente tem aí a Covid também. Para o ouvinte entender melhor o que fazer de acordo com cada caso, fale um pouco das semelhanças dessas doenças e depois a gente fala como diferenciar umas das outras.
Bom, vamos lá. Na realidade existem, né, sintomas semelhantes, né, entre as arboviroses e a Covid. Todas são doenças virais, né? Mas na Covid o que chama a atenção, né, além da febre, que às vezes é uma febre baixa, né, nem sempre é uma febre até que percebida, é a presença da tosse. Né? O sintoma respiratório principal da Covid é a tosse, que no caso é uma tosse seca, o que diferencia também dos outros resfriados comuns, em que a gente tem mais aquela questão da tosse úmida, né? da coriza, obstrução nasal, aquela tosse cheia. No caso da Covid, na maioria das vezes, essa tosse é seca.
A gente tem que dizer que nem toda tosse, nem todo resfriado é indicativo de Covid, né?
Não, claro, com certeza. Hoje, né, no tempo atual de pandemia, qualquer pessoa com esse sintoma respiratório, né, de febre, tosse seca, deve se pensar em Covid. Não quer dizer que seja. Tá?
Entendi.
Então, mas deve-se, né, afastar. A arbovirose, normalmente, ela vem com febre, tá? E o outro sintoma, que pode também estar presente na Covid, mas que normalmente está presente nas arboviroses, principalmente na dengue, é a dor, né? A dor muscular importante, uma mialgia, como a gente chama. No caso da chikungunya, o que diferencia é a dor nas articulações, né? Nas juntas, que é muito importante na chikungunya. Na dengue, a gente tem também aquela dor atrás dos olhos, uma dor de cabeça também importante. E na zika, a gente tem aquela questão da alteração, né, das manchas da pele, coceira na pele, que pode acontecer também na chikungunya e na dengue, tá certo? Então, nas arboviroses, a gente tem esses outros sintomas em conjunto que a gente não vê na Covid, tá? Na Covid pode se apresentar também com dor, né, com a mialgia, porque é também uma doença viral. Pode se apresentar também com dor de cabeça, com cefaleia, mas os principal sintoma respiratório é a tosse seca.
Ô, doutora Diana, a gente tem ouvido falar muito em sintomas respiratórios também. Qual é a importância da alteração respiratória? E eu queria saber também, o ouvinte quer saber se a alteração respiratória ocorre não só com a Covid, ocorreria também em outras doenças? As arboviroses provocam isso também ou não?
As arboviroses normalmente não vêm acompanhadas de quadro respiratório, tá? Essa é uma diferença importante. As arboviroses, elas têm febre, como eu falei, dor no corpo, dor de cabeça, que pode acontecer na Covid também. Mas normalmente a arbovirose não vem com quadro respiratório. Outras viroses comuns, como o resfriado, como a própria gripe, vêm também com sintoma respiratório, tá certo? Mas a arbovirose normalmente não tem sintoma respiratório.
Doutora Diana, eu vou fazer uma pergunta agora, com muito cuidado, por isso que eu quero, inclusive, antecipar aqui para o ouvinte o seguinte, ó. Consulte o médico. Quem tem autoridade para dizer o que você deve ou não fazer é o médico, é o profissional da medicina. Até porque, não é? Até porque determinados medicamentos podem agravar em vez de curar, podem agravar o quadro. Então não faça automedicação. Mas eu queria saber o seguinte, o tratamento para doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, na grande maioria dos casos, pelo menos, dizem que basta aliviar os sintomas, porque a cura viria, ou vem, ou acontece espontaneamente. Isso é verdade?
Sim, é verdade, tá? Então, o tratamento, né, para as arboviroses é um tratamento sintomático, tá? A gente trata os sintomas. Não existe um medicamento específico, né, que possa curar a doença. A doença, ela é normalmente autolimitada, normalmente ela dura, né, de 3 a 5 dias, podendo chegar até 10 dias, mas a gente trata os sintomas, tá certo? O importante é a gente está atento aos sinais de alerta dessa doença e, como você falou, procurar orientação
médica. Com certeza. Doutora Diana Serra, ela é gerente de operações médicas do Grupo VitalMed, conversando aqui com o ouvinte do programa da manhã. Doutora, a gente tem ouvido falar também, e bastante, na questão da comorbidade. Quer dizer, isso para a Covid-19. Existem algumas pessoas que já têm uma doença crônica, diabetes, problema de hipertensão, e que estariam mais predispostas a um quadro grave com a ocorrência da Covid-19. Essa comorbidade que existe na Covid, ela também pode agravar casos de dengue, zika e chikungunya ou não?
Exatamente como você falou, né? Na Covid está bem claro, né, de que pessoas que têm doenças prévias, entre elas principalmente viu se a hipertensão, o diabetes e a obesidade, elas têm apresentado um quadro mais grave da doença, certo? Elas têm tido maiores complicações. No caso das arboviroses, não se consegue determinar exatamente essa relação, embora, claro, todo paciente que já tem uma doença de base, ao pegar qualquer doença, né, seja ela viral ou não, ele tem uma maior chance de ter uma complicação, né, dessa doença. Ou seja, não da doença em si, mas do próprio quadro de saúde dele. Então, por isso que é importante que pessoas que tenham doenças crônicas não só tenham uma prevenção maior de se expor, como também de cuidar dessas suas doenças. Uhum. Né? Porque se a gente tem uma pressão, hipertensão, mas a gente está com a pressão controlada, a gente vai ter uma menor chance de descompensar ela na hora que ficar doente, que aparece da mesma maneira, né? Então é importante que essas pessoas não deixem, principalmente nesse momento, de tomar as suas medicações, de ir para as suas consultas regulares com seus médicos assistentes, para que não descompensem a sua doença de base.
Exato. O índice de casos das arboviroses, falando aí de zika, chikungunya, dengue, etc., em Feira de Santana, tem crescido. Eu falei isso aqui no rádio. Está chovendo aqui na região, tem um período de inverno chegando aí, e o acúmulo de água em caixas d'água abertas, ou até fora das caixas d'água, mas água parada, enfim, em vasos de planta, pneus, piscina, bebedouros de animais, etc., isso favorece bastante a proliferação dessas doenças. Eu queria que a senhora falasse dessa questão sanitária que depende muito do próprio cidadão consciente, né, ajudar a saúde pública a reverter esse quadro, né?
Perfeito, né? Essas são doenças, né, as arboviroses, em que a gente pode, com certeza, e deve fazer a nossa parte, né? Então, a principal prevenção para as arboviroses é realmente o combate ao mosquito, tá? Então, o combate ao mosquito, ele deve partir da sociedade, né, das pessoas. Então, evitar água parada, né, cuidar do seu entorno, da sua residência, né, então, não vamos esperar só que o poder público faça parte dele. Esse é algo que o cidadão tem que fazer, tá? Outra medida importante, né, já que a gente tem o mosquito circulando, é que as pessoas agora, principalmente que estão em casa, né, já para a proteção de outro vírus, que usem repelente, né, então usem repelente, se protejam, coloquem telas, né, nas residências, porque a gente também vai estar evitando, né, o contágio das arboviroses.
Saindo um pouco das arboviroses e parando aqui na Covid, o Brasil todo, essa é a pergunta que tem sido feita aí aos especialistas em geral, no mundo todo, né? Falam até que é a pergunta dos 3 milhões de dólares sobre a vacina contra a Covid. O Brasil está envolvido aí, atuou e está atuando ativamente para se tornar protagonista, né, desse processo de descoberta da vacina contra a Covid, para que nós tenhamos aí, sem dúvida, abaixo de Deus, aquilo que vai salvar a humanidade, né, contra essa terrível Covid-19. Qual é a expectativa que a senhora tem em relação à vacina?
Exato, essa é a grande esperança, né, de todos nós, mas como você falou, essa pergunta é a do milhão. Bom, o que a gente vê, né, é que existem várias frentes, né, de trabalho, muitas empresas envolvidas, muitas pessoas envolvidas, cientistas, no desenvolvimento dessa vacina. Então, com isso, a gente tem a expectativa, pelo menos é o que está, se a literatura e a mídia tem trazido para a gente, é de que existe uma perspectiva, né, real de que talvez, né, até o final do ano a gente tenha já essa vacina disponível. Né? Os testes em humanos já começaram, né, em algumas delas, e a gente espera, né, que até o final do ano
Enquanto cessa a interferência no telefone da doutora Diana Serra, que está conversando conosco aqui sobre saúde, nós vamos lembrar mais uma vez sobre dengue e sobre as outras arboviroses. Evite o mosquito, tenha cuidado, lave os recipientes que podem acumular água, elimine larvas, impeça, enfim, a reprodução do mosquito. Contribua para reduzir os índices da infestação, porque você estará ajudando a você mesmo e a sua família. Doutora Diana, tivemos uma interferência aí na ligação. A senhora está me ouvindo, tá me ouvindo bem, né?
Agora estou ouvindo.
Eu já encerrando, eu perguntaria por último o seguinte. A senhora ficaria em casa ou iria para o restaurante agora nesse fim de semana, tranquilamente, talvez nem usando máscara? Que opção a senhora teria aí, considerando o iminente perigo da Covid-19? Qual é a melhor opção?
Com certeza, eu e minha família ficaremos em casa.
Em casa.
Eu não tenho a menor dúvida de te responder.
Muito bem. Muito obrigado, então, e um abraço para a Najara, sua assessora de comunicação aí, muito competente e delicada conosco. E por termos prestado, né, esse serviço aqui à comunidade com a sua ajuda, nosso agradecimento, doutora Diana Serra, das operações médicas do Grupo VitalMed.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês.
Ok, obrigadíssimo. Portanto, gente, está aí, diagnóstico correto, né? Nada de automedicação. Vamos com calma, né, para poder a gente favorecer o trabalho do médico que vai nos atender. E o diagnóstico correto é que favorece exatamente o trabalho correto da medicina para curar uma possível doença aí de Zika, dengue, chikungunya e também a Covid-19. Agradecendo a Roberta Costa, que nos ajudou também na produção dessa entrevista com a doutora Diana Serra. A música que abre o programa, qual é? Clóvis Estrela.